Senhoras e senhores deputados, vamos dar início aos trabalhos, tentando aproveitar bem estes minutos. O primeiro ponto foi um ponto que foi, aliás, interrompido antes da... foi ainda apreciado e interrompido antes da audição do Sr. Governador do Banco de Portugal, na reunião da passada quarta-feira. Tem a ver com, no fundo, o modelo de debate na especialidade da proposta de lei que aprova o novo regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora. Eu não vou aqui repetir a discussão que nós tivemos, não é? O que é que estava na mesa? Estava-se que audições fazíamos. O que estava na mesa era a audição do regulador, portanto, a autoridade dos seguros e fundos de pensões, isto chamava-se ISP, agora nunca consigo lembrar-me exatamente como é que se chama, não sei, portanto tenho aqui uma reserva, a responsabilidade é nossa, que fomos nós que aprovamos a lei, mas tenho aqui uma reserva ao novo nome, portanto o regulador, a Associação Portuguesa de Seguradores, portanto que representa as empresas do setor, bom, e como é natural o governo, não é? Era isto que estava na mesa e tinha sido pedido no fundo uma suspensão para ponderação dos trabalhos. Uma suspensão de... Não sei se o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, de quarta para hoje, se a questão foi ponderada. Se terá sido, certamente.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, a questão foi ponderada. Portanto, o Partido Socialista tinha inicialmente formulado a proposta de ser ouvido o regulador e os regulados, digamos assim, simplificando. Portanto, e era para nós comunicar que nós damos assentimento a esse modelo de audições. Portanto,
o Governo também, não é? A seguir.
Não, o modelo deixamos o Governo, tanto.
O Governo, não é preciso ouvir o Governo?
Não é preciso ouvir o Governo.
Senhores deputados, estamos no que há consenso, pressupõe-se que há e faremos as diligências necessárias sobre a dispensa da audição do Governo. Também estamos... poderemos ponderar a questão depois da audição dos reguladores e de regulados, não é? Enfim... Sr. Deputado, está a pedir a palavra. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, não temos qualquer objeção à audição das três entidades propostas, incluindo o Governo, mas há uma questão de calendário que eu queria colocar. Esta proposta de lei é uma proposta de lei extensa, tem 494 páginas, sem contar com a republicação do anexo 3, tem matérias complexas, muito específicas, que requerem uma necessária reflexão e apuramento. Nesse sentido, o que eu sugeria é que os ritmos para a discussão desta proposta de lei fossem adequados à dimensão e à natureza desta proposta de lei. Porque, como disse, são 494 páginas, um articulado muito extenso, muito denso, muito específico, com implicações, requer análise e têm que ser criadas as condições para todos os grupos parlamentares poderem fazer a análise devida e depois, se o entenderem, apresentarem propostas de alteração e prepararem as votações. Nesse sentido, não levantando qualquer objeção às audições que foram propostas, quer pelo Partido Socialista, quer pelo Sr. Presidente, que acrescentou a possibilidade do Governo se poder, porque é a norma, não é propriamente uma proposta, é a norma, ouvir-se o Governo. Não temos qualquer objeção, estamos disponíveis para ouvir o regulador, o regulado e o Governo. Apenas sugeríamos que as duas primeiras audições do regulador e do regulado não fossem já na próxima semana, mas eventualmente no início ou em meados da semana seguinte. Isto porque nos permite ter algum tempo de reflexão, de análise, até para balizarmos aquilo que queremos colocar e que são as questões pertinentes relevantes para colocar ao regulador e aos regulados e, portanto, que estabelecêssemos essa, o início não da próxima semana, mas da semana seguinte para ouvir estas entidades e depois, eventualmente, se chegar a consenso, o Governo também, em data posterior. Portanto, era este o meu pedido que eu fazia ao Sr. Presidente e aos grupos parlamentares para se ter em conta esta calendarização.
Senhores deputados, nós estamos aqui com uma circunstância que é conhecida de todos, não tem, isto é assim, nós faremos todos os trabalhos parlamentares com a atenção que as iniciativas merecem, como sempre temos feito. O único limite que temos é o que a Conferência de Líderes nos fixa, que é a conclusão dos trabalhos está apontada para 16 de julho, não é? Portanto, desde que compatível, salvo deliberação da Comissão, de outro tipo, não é? desde que compatível com o que é que eu, como verificaram, o que é que eu tenho vindo a fazer, mas acho que é esse o mandato que está implicitamente dado à mesa. Temos aproveitado todos os tempos disponíveis, não é? Sem entrarmos ainda naquelas coisas pouco recomendáveis que há em termos de urgência, não é? À noite, não é? Mas no fundo, nós temos trabalho hoje, temos novamente trabalho na terça-feira à tarde e, à medida que vão sendo fixados os trabalhos, vão sendo marcados com a maior celeridade possível. Tem sido essa a regra. Posso, neste caso, se for necessário, o próximo dia disponível é 9. Será ou 3 de junho ou 9 de junho. É isso também de que... Não, 5 de junho, aliás. 5 de junho ou 9 de junho. 5 de junho, sexta-feira, ou 9 de junho, terça. Também antes disso, e não sabemos da disponibilidade das entidades, mas é isso a única possibilidade que temos. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, de alguma forma é também acompanhar o Sr. Presidente em relação a estas questões, portanto, por um lado nada temos a obviar, mas temos que acomodar, digamos assim, as tarefas.
Vamos tentar para 9 de junho, não é? Provavelmente. Entretanto, poderá haver. Vamos tentar.
Pois também vamos ter aqui mais à frente outros.
Muito bem, vamos ver. Haverá outros temas. Muito bem. Então, vamos ouvir estas duas entidades, ponderaremos, entretanto, se faz ou não, se é ou não necessária a audição do Governo, não é? Isso pode ser discutido no final destas audições. Bem, o ponto seguinte é uma informação que circulou da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, dos Açores, perdão, no fundo, a pedido nosso, concordando com a cessação do processo legislativo da proposta de lei 166-12, que procede à alteração do regime de bens em circulação objeto de transações entre sujeitos passivos de IVA. O parecer circulou, há aqui, vá lá, apenas uma chamada de atenção, diria crítica, à Assembleia da República, pela circunstância de, tendo esta iniciativa dado entrada na Assembleia da República em julho de 2013, apenas agora estarmos numa fase final do processo legislativo, de facto houve uma dilação significativa entre o momento da entrada e o agendamento para plenário, que retirou utilidade à iniciativa. Portanto, a Assembleia Legislativa Regional concorda que o processo seja, vá lá, encerrado e não haja trabalhos de especialidade nem votação final global, mas lamenta e critica, portanto, a chamada está feita. Os grupos parlamentares tomarão em conta e tomarão, se entenderem, alguma diligência. Ponto 3 é a distribuição para parecer do projeto de lei 790-12, uma iniciativa legislativa de cidadãos, portanto teve a assinatura de mais de 35 mil cidadãos, relativa a uma lei de apoio à maternidade e paternidade pelo direito de nascer. Eu queria contar-lhes um pouco o que é que está aqui em causa para compreendermos designadamente o texto do Presidente da Primeira Comissão. Esta iniciativa tem características que, bom, devem ser analisadas no quadro do processo legislativo e de que decorreu, no fundo, um processo de circulação entre comissões. A Sra. Presidente atribuiu, em primeiro lugar, esta iniciativa à Primeira Comissão. A Primeira Comissão entendeu que não era competente e recomendou que a mesma fosse distribuída à Comissão de Saúde ou à Comissão de Trabalho. A Comissão de Saúde manifestou também reservas sobre o tratamento desta matéria e foi convocada uma reunião de uma conferência de presidentes de comissão onde a questão foi discutida. Não me cabe pronunciar-me sobre os aspectos substantivos da proposta, mas fui daqueles que, na conferência de presidentes, entendi que, primeiro, sendo tão raras as iniciativas legislativas de cidadãos, nesta legislatura foram apenas 3, a Assembleia da República não pode deixar de as tramitar, independentemente da posição que tivermos sobre a matéria da proposta. Mas este é um mecanismo legislativo de utilização tão rara quando existe uma tão significativa crítica ao afastamento entre a Assembleia da República e os cidadãos. e ao domínio de uma agenda marcada pelas prioridades dos partidos e pelas prioridades do Governo, seria grave que esta matéria não fosse discutida nesta legislatura. Quanto à matéria em si, dada a natureza do texto, fui daqueles que defendi que a comissão principal deveria ser a primeira comissão. O diploma passa por consagrar, começa por consagrar como direito fundamental o direito a nascer, portanto, é uma, eu diria que é uma forma específica de tutela do direito à vida, e isso é manifestamente questão de direitos fundamentais. E, portanto, contra a vontade da primeira comissão, a matéria foi remetida à primeira comissão. É este o ponto em que estamos. A primeira comissão entendeu agora que deve pedir pareceres a um conjunto de comissões, dado que há normas que, de facto, têm a ver com outras comissões. É neste contexto que nos é distribuído para parecer. Há, de facto, uma norma, o artigo 6º, que atribui personalidade fiscal ao nascituro, e há várias normas sobre direitos atribuídos às grávidas que sejam designadamente exerçam funções no âmbito da administração pública. Eu acho que é relativamente a estas duas matérias que cabe à Comissão pronunciar-se. Portanto, é neste contexto que nos é pedido parecer. Cabe ao PS elaborar parecer.
Deputada Sónia Fortuzinhos.
Está atribuído. Ponto. Bom, terceiro ponto é uma distribuição de uma iniciativa do PSD, do PS, projeto de lei 912, que procede à revisão do enquadramento jurídico da Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas, mais conhecida como a DSE. Cabe ao PS fazer o relatório, ao PSD fazer o relatório desta iniciativa do PS.
Presidente, faremos a indicação.
Farão a indicação. Já está agendada... Não está. Acho que não está agendado para plenário ainda. Ponto seguinte é também a distribuição de um parecer, de uma iniciativa, neste caso, do Governo, proposta de lei 333-12 do Governo, que aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado e que altera o regime de designação de cargos de direção superior da Administração Pública. Portanto, altera o Estatuto dos Cargos Dirigentes e o regime de funcionamento da CRESAP. Cabe ao PS fazer relatório.
Deputada Isabel Santos.
Senhora Deputada Isabel Santos. Ponto seguinte, distribuição para elaboração de parecer do projeto de lei 915-12 do PCP, que estabelece um prazo excepcional para regularização da situação dos funcionários e agentes do Estado e dos corpos administrativos, bem como dos trabalhadores contratados ou assalariados que exerceram funções em Timor-Leste. Cabe ao PSD, igualmente, fazer este relatório. Também? Muito bem. Ponto 7, permitam-me que avance com esta questão das distribuições de textos. Ponto 7, uma outra iniciativa do PS, projeto de lei 927-12, procede à alteração do código do IVA, clarificando o conceito de prestação de serviços médicos e sanitários. Cabe ao PCP fazer o relatório neste caso.
Serei eu, Sr. Presidente. Senhor, já deputado, agora, qual é a data limite? Já está agendado?
Não está agendado para plenário ainda. Não está agendado. Sr. Deputado Paulo Sá. Baixou, entretanto, hoje também, já agora, podemos distribuir um projeto de lei 900... Ah, não está o bloco, não é? Não, podemos deixar, agendamos para a seguinte, não está agendado. O ponto 8 eu propunha que fosse adiado, não é? Precisamos de algum tempo para ele, não é? O ponto de situação de iniciativas legislativas pendentes. O ponto 9 é mais simples. Ponto 9 é mais simples, é a distribuição de iniciativas europeias. Há a proposta de distribuição de duas iniciativas. A primeira é o Programa Nacional de Reformas para 2015, de Portugal. Cabe ao PSD elaborar parecer. Senhora Deputada Elsa Cordeiro. E as recomendações do Conselho sobre a de orientações gerais para as políticas económicas dos Estados-membros da Zona Euro. Neste caso, cabe ao PS elaborar parecer.
Qual é? Desculpe.
Recomendações do Conselho sobre a aplicação de orientações de política económica para os Estados-membros da Zona Euro.
Posso fazer eu.
Sr. Deputado João Galamba. Bom, o Sr. Presidente em si já está connosco. Peço desculpa. Não, nós não terminamos. Eu ia aqui colocar exatamente... Podemos passar os pontos que aqui estão para a próxima terça-feira, para o final das audições, para não atrasar, enfim, mas nós temos vindo a... Porque vamos começar agora com a... Com certeza, Sr. Deputado.
Em relação às redações finais...
Então vamos talvez tentar fazer as... Vamos tentar fazer as redações finais.
Não são complicadas e poderíamos...
Então vamos ver. Bom, a primeira redação final, então vamos adiar... Sr. Deputado Elsa Cordeiro, era sobre esta questão?
Não, é sobre o trabalho do projeto 866, da questão da...
Ah, era outra questão. Então, muito bem. Então vamos talvez ver, se estiverem de acordo, vamos talvez deixar as outras questões para terça-feira e vamos ver se é possível abordar as redações finais. A primeira redação final que está pendente é a redação final da proposta de lei 826-12, PST-CDS, sobre simplificação e padronização do comissionamento de contas de depósito à ordem. A redação final está aqui, tem um conjunto vasto de recomendações de alteração, começando designadamente para alteração... pela alteração da designação do diploma, para a terceira alteração ao Decreto-Lei 27C-2000 e 36ª alteração ao Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, bem, bom, tendo como e colocando a parte originária na parte final. Sr. Deputado Carlos Silva.
Sr. Presidente, para talvez atalharmos, nós concordamos em tudo com... aquilo que a DAPLEN propõe, com exceção do artigo 14º da Lei 23A/2015, em que no seu número 22, onde se lê, tem natureza clarificadora e interpretativa dos regimes legais em vigor, a DAPLEN propõe que tem natureza clarificadora e interpretativa dos regimes legais neles referidos. Portanto, é a única situação em que não damos consenso a esta questão. No resto, concordamos em tudo.
Mais alguma observação? Não? Então, podemos considerar a redação final aprovada, não sendo aceita esta sugestão. Exatamente. Sendo aceitas todas as outras, mas não esta. É assim?
É assim.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Só dizer, Sr. Presidente, estamos a falar da redação final. Nós expressamos longamente a nossa opinião sobre a inserção deste artigo 4C, mas estamos aqui a falar da redação final, reconhecendo que isto já foi aprovado, a DAPLEN o que faz é apenas compor isto, adequar isso, nesse sentido não temos qualquer objeção à redação final, sem deixar de relembrar todas as objeções que temos à forma como este projeto de lei foi introduzida aqui esta norma.
Muito bem, está tomada nota, também na nota sobre, também, enfim, há aqui um processo legislativo com características peculiares e também não deixarei de fazer nota disso, não é? Mas estamos em fase de redação final, portanto ela está aprovada com estas características. Eu chamarei nota para designadamente na fase seguinte, designadamente o Sr. Presidente da República, entendendo, pondere naturalmente as questões suscitadas em torno deste diploma, mas isso não afasta a aprovação da redação final, naturalmente. Está pronto. Isto não sai, senão tenho que fazer um texto sobre isto, não é? O ponto seguinte, ou melhor, a redação final seguinte, é relativa à proposta de lei 316-12 do Governo, que aprova o novo regime especial aplicável às entidades licenciadas na Zona Franca da Madeira. Alguma? Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, nós aqui, não sei, poderíamos ir, há algumas que nós aceitamos, outras que não aceitamos.
Não quero deixar isto para terça-feira, eu estou, a única preocupação, sim, é que temos os nossos convidados à espera, não tenho...
Portanto, poderíamos dar nota daquelas que aceitamos, mas não sei.
É fundamental que seja hoje?
Já agora, chegados aqui, penso também não será questão para demorar...
Então, queira falar. Tem a palavra, Sr. Deputado, com certeza.
Sr. Presidente, portanto, na informação da DAPLEN, portanto, aquela que diz respeito ao título do projeto do decreto, nós aceitamos. Em relação ao artigo 1º do projeto de decreto, portanto, aqui a inserção do novo regime especial, nós não aceitamos, deve ficar como está o regime aplicável. Na página seguinte...
Portanto, artigo 1º do projeto de decreto, não aceitar.
Não aceitar. Portanto, é a mesma situação depois que é na epígrafe do artigo 36A, também não aceitar.
Epígrafe, Zona Franca Industrial? Ah, não.
Sim, novo regime especial, portanto, onde, diz, onde é proposto que se leia, deve ficar regime aplicável às entidades licenciadas.
Sim.
Depois, na alínea A do número 1 do artigo 36A, portanto, aceitamos. Em relação à alínea A.
Sim.
Na alínea B, portanto, aquela que quer tirar o devidamente, portanto, nós mantemos o devidamente, portanto, não aceitamos esta alteração. E finalmente, na alínea E do número 7, portanto, aceitamos. Sim.
Mais alguma observação? Portanto, podemos considerar a redação final aprovada, não aprovando um conjunto de sugestões da DAPLEN, neste caso. Portanto, é aprovada a sugestão da DAPLEN relativa ao título do projeto de decreto, não é aprovada a relativa ao artigo 1º, não é aprovada a relativa à epígrafe do artigo 36A, é aprovada a relativa à linha A do número 1 do 36A, não é aprovada a sugestão relativa à linha B do número 1 do 36A e é aprovada a relativa à linha E do número 7 do artigo 36A. É assim? Está certo?
Sim, sim.
Muito bem. Então, assim será feito. Última redação final. Redação final do projeto de lei 957-12, PSD-CDS, que altera o código do IRS, alargando o âmbito das deduções de despesas de saúde. Alguma observação?
Sr. Deputado. Quanto a nós, não há nada a opor às propostas da DAPLEN.
Muito bem. Mais alguma bancada tem algo a dizer sobre esta matéria? Então, está aprovada a redação final, neste caso, sem nenhuma reserva. E eu proponho-lhes que nós agora vamos, provavelmente, ter de seguir uma metodologia deste tipo, não é? Os pontos que não foram tratados serão aditados ao final da ordem de trabalho de terça-feira. Depois veremos, não é? Como é que... Porque para quarta nós voltamos a ter a mesma dificuldade, que é uma audição potencialmente longa, não é? Quarta-feira, do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública. Sim, portanto... Bom, vamos...
Sr. Presidente, aqui o ponto 17, não sei se haverá...
O ponto 17 é capaz de demorar algum tempo, não é? Tem a ver com... Bem, vamos lá ver, se houver... É que já são 13:15. O que nos é pedido aqui...
Sr. Presidente, se houver mais tempo, eu sugeria que seguisse a ordem, porque a seguir vem o requerimento do PCP.
Pois.
Portanto, se há tempo, é que... vamos pela ordem. Se não há...
O princípio que temos aqui é que estamos... Pois, é que aí o alterar ordem tem de ter a ver a cor de todos. Tudo bem? Então? Tem a palavra, Sra. Deputada. Não, sobre o ponto 17, eu digo isto também, poderão as bancadas pensar aqui até terça-feira o seguinte, porque a matéria, entretanto, ganha uma acuidade adicional. A Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares contactou-me há dois ou três dias, solicitando que nós preparássemos, definíssemos, no fundo, como é que seriam feitas as audições sobre indigitação de membros de entidades reguladoras, porque o Governo iria fazer-nos chegar ainda esta semana, o que sucedeu hoje, como viram, uma proposta de designação do novo vice-presidente da CMVM. Portanto, e o tema foi inscrito, houve esse pedido do Governo, foi inscrito para hoje. Esta é uma matéria nova, é uma matéria que resulta, neste caso, da nova lei das autoridades reguladoras, que prevê este modelo de audição. A questão da audição do indigitado Governador do Banco de Portugal, obviamente, insere-se, ainda que o quadro legal seja outro, resulte da alteração ao Estatuto do Banco de Portugal, tem afinidades óbvias quanto ao modelo da audição, não é? E, portanto, eu acho que nós devemos aqui discutir qual é que é o modelo que devemos seguir quanto à realização dessa audição, e acho que, ou fazer um modelo semelhante para as duas, o único que neste momento está formalmente pedido, presumo que é do Banco de Portugal, por razões óbvias, deverá estar a surgir, não é? É a da nomeação da nova vice-presidente da CMVM, que, aliás, hoje de manhã circulou o currículo que chegou hoje da parte do Governo, não é? O currículo da personalidade indigitada. E foi-nos pedido aí, da parte do Governo, alguma urgência, que a audição seja feita até ao dia 15, não é? Deste mês, não é? Antes disso, temos de definir naturalmente o modelo. Bom, mas acho que podemos fechar essa questão na próxima terça-feira, não é? Sra. Deputada Elsa Cordeiro, agora sim.
Obrigado, Sr. Presidente. É só o seguinte, na terça-feira passada, no âmbito do grupo de trabalho sobre o constituído para a alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, eu alertei a deputada Catarina Marcelino, que é coordenadora do mesmo, uma vez que a Frente Comum, à última da hora... Uma vez que a Frente Comum, à última da hora, adiou a possibilidade de estar presente na terça-feira passada, e uma vez que, pronto, tentou-se arranjar outro dia para a audição do mesmo, eu nessa altura alertei a senhora coordenadora, em que infelizmente não está aqui presente, mas disse que numa próxima reunião da Comissão ia pôr isso à consideração, é que a Frente Comum faltou, pelos motivos que eu não sei, pronto, faltou por faltar, nessa mesma reunião deste grupo de trabalho só estiveram presentes, teve um pouco presente o Bloco de Esquerda logo no início da audição, mas tiveram o tempo inteiro o grupo parlamentar do PSD e o grupo parlamentar do PS na pessoa da senhora coordenadora. O que eu digo é, a Frente Comum, como se pronunciou na fase de consulta pública através de parecer, e uma vez que nós já temos a opinião da mesma, eu nessa altura alertei da necessidade de se marcar uma nova reunião só com a Frente Comum, uma audição só com a Frente Comum, para discutir o projeto de lei 866 e pus essa a consideração. A senhora deputada e coordenadora do grupo de trabalho agendou na mesma esta reunião para terça-feira ao meio-dia, que desde já digo que tenho já outros trabalhos parlamentares à mesma hora, e o que eu punha aqui era a necessidade realmente de ouvir-se a Frente Comum quanto à discussão do projeto de lei 866, não, em relação à outra parte, pronto, acho que sim, porque não foi ouvida e poderá ter o seu interesse e também não entregou o seu parecer.
Bom, acho que neste momento está marcada uma audição, julgo que a indicação que eu tenho é que se pretenderia assegurar que essa audição fosse feita antes da audição do seu Secretário de Estado, que será no dia seguinte, sobre essa matéria. Se for possível algum ajustamento de horário ou a substituição de tudo deputado, mas algum ajustamento de horário, naturalmente com a senhora coordenadora, acho que a matéria deve ser... A matéria deve ser vista. Uma alteração de termos de audição, não tenho, isto é, não estou em condições de ponderar as razões que foram invocadas pela Frente Comum para adiar a audição, sendo possível realizá-la antes da presença antes da audição do seu Secretário de Estado, acho que há vantagem o prosseguir. Naturalmente, toda a abertura para uma adequação de horário, ou então apelar aqui a que, se fosse uma outra bancada, a questão seria mais complexa, mas relativamente às maiores bancadas, eventualmente, não tenho, naturalmente, não posso imiscuir naquilo que é a organização dos trabalhos de nenhum dos grupos parlamentares, mas apelar aqui a que a bancada se possa tentar ou alterar o horário ou compatibilizar a representação.
É mais prescindido da audição, Sr. Presidente.
Bom, isso aí abriria um outro debate. Neste momento não parece adequado, não é?